Aleluias. Amados, queria compartilhar com vocês uma palavra que há algum tempo tenho pensado e em algumas ocasiões a gente até fala algumas coisas pinceladamente, mas devido às situações que temos passado na vida, resolvi escrever, colocar no papel e ministrar um pouco mais ordenadamente acerca desse assunto. Quero falar acerca da tentação, da tribulação, da provação, da perseguição e da consequência do pecado. Então, para a gente poder saber, conhecer esse assunto, saber as coisas que a gente passa na vida, conhecer melhor, nos preparar melhor, porque tudo isso, sobre tudo isso fomos avisados pelo Senhor na sua bendita palavra. Queríamos passar por tentações, queríamos passar por tribulações, por provações, por perseguições. E se houve da parte de Deus a preocupação de nos avisar antecipadamente, então faz-se importante conhecer melhor como cada situação dessa se apresenta em nossas vidas. O mundo vive num momento que é meio contrário a essa palavra. Porque nós vivemos em dias onde que se fala muito de qualidade de vida. Onde cada vez mais estamos preocupados com a longevidade, com a vida gostosa, com a vida sossegada. Hein? Boa alimentação, boa habitação, boa vestimenta, bons meios de transportes, cidades mais limpas. Então estamos falando muito, ouvindo falar demais acerca da qualidade de vida, E a qualidade de vida implica em viver sem maiores problemas, não é verdade? Viver uma vida mais tranquila, mais sossegada, sem problemas. E de fato ninguém gostaria de optar em viver com problemas, com dificuldades. Se pudéssemos sempre escolher, a gente optaria por uma vida mais sossegada, mais tranquila. Mas o fato é que fomos alertados acerca dessas coisas. E se fomos alertados, nós precisamos saber bem o que significa elas para que, ao passarmos por estas situações, não venhamos cair, não venhamos fracassar, na nossa vida pessoal. Então, por exemplo, a gente está falando de qualidade de vida. Antigamente, para você ter um... Como é que as mulheres faziam para lavar uma roupa, por exemplo? Hã? Era aqueles baldes de 20 litros que ia lá numa mina, se quisesse lavar em casa, colocava aquele negócio no braço ou no outro, ou na cabeça, vinha para casa para poder colocar aquilo lá num tanque, era bacias, as famosas bacias de alumínio, e aí pegava uma tábua e ó. Hã? Não tinha mulher em academia, e invariavelmente as mulheres eram magras. Malhavam muito, né? Esse negócio de chegar numa casa que não sabe nem de onde passou, mas chega lá, tem um negócio chamado torneira que você abre e que sai um monte de água abundante. Isso é coisa da modernidade. Os homens, com seus carros hoje, hã? Tranquilos. Se não tem ar-condicionado, já começa a reclamar. Ei, rapaz, precisava de um carrinho com ar, né? Tá difícil ficar sem ar. Como é que era no passado? Era no pezão, poeirona mesmo. O cara, quando conseguia comprar um cavalo velho, ele ficava muito contente. Porque ele estava já no auge, no top da vida. Porque tinha um cavalo velho para andar. Não importava a idade, mas estava com seu cavalinho. Hoje, os homens sentam lá atrás de suas mesas, ar-condicionado. Hã? Antigamente a caneta era um cabo de enxada, um cabo de foice, né? E ele tinha que se virar na roça, na vida agrícola, rural. Hoje a gente não gosta muito dessas coisas, né? A gente na realidade está querendo um ar-condicionado, né, Dinho? Lá na uva gostoso, fresquinho, né? Então, amados, vocês observam que o estilo de vida da sociedade aponta ou apela para uma vida sem muitos problemas, sem muitas dificuldades, sem muitas privações. O problema é que o dia do Senhor está se aproximando, está chegando. E me parece que quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais as coisas têm apertado para o lado dos cristãos, mais as coisas têm ficado difíceis para nós que amamos o Senhor. E eu temo que nosso coração fique tão afeiçoado dessa tal qualidade de vida que a gente, que não sobra espaço dentro da gente para passar pelas dificuldades e adversidades de forma correta. Digo a vocês, irmãos, há sabedoria no sofrimento, há sabedoria na dificuldade, há sabedoria na luta, há sabedoria. Nós precisamos só enxergar conforme Deus enxerga. Que Deus nos dê graça para falar um pouquinho hoje, pelo menos uns dois assuntos desse hoje. Vamos começar lendo os Salmos. Salmo 119. Aqui diz assim, Salmo 119, 71. Diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus mandamentos. Foi bom passar pela aflição. Foi bom ter passado pela dificuldade, pela dor, pela angústia, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Amados, você já viu que quando a gente começa a passar por uma dificuldade, com o olho do coração, olhando para o Senhor, em vez da gente murmurar, a gente começa a orar mais, a gente começa a buscar mais, a gente começa a querer mais de Deus, para a gente poder aliviar nosso fardo na presença de Deus. Agora, quando a gente não sabe como passar pelas dificuldades, pelas aflições, temos a facilidade da reclamação e da murmuração. O salmista diz que foi bom ter passado, que possamos, diante do Pai, nessa noite, buscar esse entendimento. Qual o entendimento? De olhar de forma boa a aflição. O que aprendizado eu posso tirar da aflição? A dificuldade, a aflição é uma coisa tão boa que Salomão ousou a dizer que há sabedoria na casa onde há luto. Há mais sabedoria onde há tristeza do luto do que onde há banquete. De tanto que o homem precisa parar para enxergar as dificuldades da vida, não só do ponto de vista ruim, mas olhar o que pode tirar de bom nas dificuldades da vida, nas adversidades da vida. Quando a gente olha de forma correta, a gente se aproxima mais do Senhor. Quando você começa a passar por dificuldade, por aflições, você tem a tendência de se aproximar, se agarrar, se firmar, ir atrás mais do Senhor, querer mais do Senhor para a sua própria vida. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz acerca de Jesus. O testemunho é esse: embora, ainda que era filho, ou embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Jesus, sendo filho de Deus, diz que aprendeu a obediência pelo sofrimento, pelo padecimento. Se com Jesus, nosso amado irmão mais velho, se com Jesus, filho de Deus, foi assim, vocês acham que também não será assim conosco? Aprender a obediência por aquilo que sofreu, que padeceu. Jesus aprendeu dessa maneira. Amados, o desafio aqui é esse: ver a bênção do sofrimento. O desafio aqui é esse, diante do Senhor, ver a bênção na angústia, ver a bênção na tentação, na tribulação. Em vez de reclamar, em vez de se queixar, Jesus não abriu essa boca para fazer isso. Em vez de murmurar, em vez de ficar descontente, Jesus não abriu a sua boca, não se prestou a esse tipo de sentimento e atitude. Jesus teve uma postura correta. Jesus em tudo fez a vontade do Pai. E não foi muito fácil, nos parece aqui, não. Foi com sofrimento também. Foi com padecimento que ele aprendeu o caminho da obediência. Digo a vocês, meus irmãos, se entrarmos nessas adversidades da vida. Com a sabedoria do Senhor, nós sairemos delas mais sábios, mais maduros e mais semelhantes a nosso amado Jesus Cristo. Mas em compensação, tenho visto muitos que entram nessas coisas da vida, não querendo observar a palavra de Deus, e que em vez de saírem mais sábios e mais maduros, desistem da fé, desanimam e vão embora. Que o Senhor nos dê graça para enxergar a sabedoria devida nessas coisas que vamos passar e que temos passado em nossas vidas. Vamos aprender um pouco o significado de cada coisa dessa. Vamos começar com a tentação. O que significa tentação? É atração ou indução para fazer o mal. Você é atraído ou induzido para fazer o mal, com a esperança de obter algum lucro ou algum prazer. Você é tentado, você é atraído para praticar alguma coisa que de alguma maneira vai te trazer algum benefício, algum prazer. E a tentação advém de duas fontes. Primeiramente, da carne, do próprio homem. É algo interior. E a tentação também vem de Satanás, do diabo, do nosso adversário. Então, sabendo disso, nós precisamos entender bem como que é o procedimento e como nós devemos nos comportar, qual foi a graça que Deus deu para a gente passar por todas essas coisas na vida. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber sobre a tentação, que a tentação não provém de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 13, Tiago 1,13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então ninguém ao passar por tentação pode atribuir a Deus a tentação, porque Deus a ninguém tenta. A tentação não provém de Deus. Então, amados, nós precisamos observar isso, porque é um engano de Satanás, um engano de nossa mente, querendo de alguma maneira atribuir a Deus, no momento do nosso fracasso, a tentação. Por exemplo, você vai passar por uma tentação e você cai naquela tentação, peca, e depois vem aquele sentimento de que Deus permitiu que você passasse e caísse para que você aprendesse alguma coisa. Amados, Deus não faz isso com ninguém. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado por si próprio, cada um é tentado por si mesmo, pela sua necessidade carnal, instigado por um ser chamado Satanás, nunca de Deus. Então, quando você passar por alguma tentação na vida, não pense que isso veio de Deus. Isso veio da sua carne, motivado por Satanás, instigado por ele, influenciado por ele. Nunca podemos falar que a tentação veio de Deus, porque isso é um engano. Segundo assunto, segunda coisa, que a tentação é uma fraqueza da carne. A tentação é uma fraqueza da carne. O versículo 14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então é a carne do homem que o tenta. Existe um desejo pecaminoso da carne. Existe uma consciência que é um desejo carnal na nossa carne. Então, aqui diz que cada um é tentado por si próprio, para sua própria carne. E temos que ter cuidado, porque não tem jeito da gente dar férias para a carne. A carne está todos os dias presente em nossa vida. A gente tem que ter cuidado, porque a carne o tempo inteiro luta contra o Espírito de Deus. Gálatas fala sobre isso, Gálatas 5. Fala que o Espírito luta contra a carne, a carne luta contra o Espírito para que não façamos o que queremos. E diz que as obras da carne são manifestadas, são conhecidas. E aqui ele dá a relação dessas obras da carne, que eu gostaria de ler a vocês, para que vocês pudessem identificar que, invariavelmente, quando a tentação a um desses desejos predominando na tentação carnal ou na tentação demoníaca. Diz o quê? Porque as obras da carne, Gálatas 5,19 eu estou lendo, porque os desejos da carne são manifestos, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensão, divisão, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Na tentação você vai ver a ira. Hã? A ira vem, desejo de irar. Aí tem o mestre da tentação, Satanás. Vai prover a sua carne os recursos necessários para ela poder ficar mais irada e poder expressar a ira dela. Vem o desejo da prostituição. Ah, e ele tem um monte de mulher por aí, ele te apresenta uma delas para que você consiga executar o desejo da tentação. Porque Satanás anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando a quem na hora da tentação está disposto a ceder. Todos nós, todos os dias, somos tentados. Não existe um único dia de nossa vida que a tentação não nos assedia. Não existe um único dia que nos surge em nós possibilidades, pensamentos. Não existe um único dia de nossa vida nessa terra que nós não passaremos pela tal da tentação. Por isso temos que entender que a tentação é inimiga de Deus, porque a tentação só gosta daquilo que Deus não gosta. Você está lá na sua casa, aí uma arengação com a sua mulher, com o seu marido, aí o diabo começa a te lembrar lá nos seus pensamentos de tudo que ela fez que não presta, que ele fez que não presta, para poder trazer a lembrança para você discutir. Porque briga, discórdia, tudo isso é do diabo, que vai ser manifestado na tentação, na carne humana. Todos nós passaremos por ela. Tiago diz que nós gestamos, que esse negócio é gerado. Ou seja, não tem como você jogar a culpa em Deus como se você não tivesse tempo para sair dela. Não, não. Mas você sabe que aquilo ali é da sua carne, é da natureza carnal, e que está indo contra a vontade de Deus, que é briga. Você é tentado a brigar, a pelejar, a discordar, e compreendeu? A irar, e vai a tentação. Tentação, todo dia, todo dia. Todos os dias da nossa vida nós passamos por isso, todos os dias. Outra coisa que nós temos que saber: o diabo é o tentador. A palavra de Deus diz assim, Mateus 4, 1 a 3. Eu vou ler para vocês, que a palavra é um pouco longa. Se a gente buscar todos os textos, a gente não vai conseguir adiantar bem. Então vamos lá. Mateus 4, de 1 a 3, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amados, a palavra do Senhor fala que o Espírito conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. E quando Jesus tinha passado 40 dias sem se alimentar, Jesus teve fome. Aí, diz a palavra, veio o tentador e disse para Jesus: que você acha de cobiçar a mulher? Foi isso que o tentador falou para Jesus? Qual que era a necessidade da carne de Jesus naquele momento? Qual que era a necessidade da carne de Jesus naquele momento? Hein, amados? Era mulher? Era ficar com raiva de alguém? Era brigar com outro alguém? Era o quê? Jesus foi tentado assim. Aí apresentou o tentador. Ele disse o quê? Transforma a pedra em pão. o diabo vai apresentar à nossa carne aquilo que ela está querendo no momento. Cuidado. O tentador vai apresentar a você aquilo que é necessário para o momento. Se o momento que você está na sua vida agora, passando alguma dificuldade no seu casamento, se a dificuldade que você está passando agora é para você ficar se indispondo a teu marido, porque ele está dando um furo numa coisa ou no outra, você pode ter certeza que Satanás vai querer alimentar a sua mente para que você entre na peleja, na discórdia e na divisão com ele. Se o seu problema com a sua mulher no presente momento é que ela não está conseguindo fazer algumas coisas que você desejava que ela estivesse fazendo, você pode ficar sossegado que existe um tal do tentador que vai disponibilizar a sua carne os recursos necessários que ela está afim para poder você pecar contra Deus. Cuidado que existe o tentador. Não ignore a existência do tentador na sua vida. E ele vai te apresentar aquilo que a sua carne quer. No momento que ela quer. Não vai ser de outra forma. O diabo não veio para nosso Jesus com chifrão, com bafão de fogo. Ele veio com vontade de transformar o negócio em pão, para encher a barriga e saciar sua fome. Cuidado, irmãos. Cuidado. A tática do diabo sempre vai ser a mesma. Usar as necessidades da nossa carne. Sempre vai ser as mesmas. Sempre. Sempre. Ele não consegue entrar na vida de um cristão através do Espírito, sempre pela carne, sempre pelas necessidades carnais. Eu me recordo que quando você vê uma pessoa que está saindo do vício, uma pessoa, por exemplo, que está saindo do vício do cigarro, quando ele está fumante inveterado e ele encontra um amigo que está fumando, o cara até esconde a carteira para ele não serrar um cigarro. Ele só tem um. Aí o cara está lutando para sair do vício. A carne dele não quer que ele se livre daquele aprisionamento. Aí o que mais o diabo vai fazer é arranjar pessoas para oferecer cigarro para o cara. Quem já passou por essa experiência? Estou falando que eu já passei. Antes todo mundo me cortar, depois só para me oferecer. Está vendo? Ó? Quem passou por isso sabe que é assim. Então o diabo vem sempre apresentar aquilo que a sua carne precisa, deseja, quer no momento. Vamos orar um pouquinho? Senhor, abre os olhos do nosso coração para a gente entender essas coisas. Porque a gente não quer ser presa fácil na mão de Satanás e nem de nossa carne. Queremos viver uma vida de vitória em cada ocasião dessa de nossa vida, Pai. Ajuda-nos para o louvor da sua glória. No nome do seu Filho amado Jesus Cristo. No nome de Jesus. Se eu parasse a conversa aqui, a gente ia ficar com aquela sensação. Nós estamos lascados, então. A carne está com a gente todo dia. Tenta nós toda hora, todo tempo. Né? Nesse momento, por exemplo, você pode estar aqui até fisicamente e aí a sua mente está por aí rondando, pensando que não precisa, está por aí, está vagando. Em vez de prestar atenção na palavra de Deus, sua carne não quer que você preste atenção, porque se você prestar atenção, você pode sair daqui um vitorioso, e se você sair daqui um vitorioso, a sua carne vai perder espaço na sua vida. E aí ela fica assim, lembra amanhã é segunda-feira, tá ficando tarde, você vai ter que dormir, amanhã tem aula, e vai, ó, a mente da gente vai, ó, a quilômetros, para que você não se concentre, porque essa é a arma da carne, porque Satanás sabe que nossa mente é o primeiro lugar que ele pode jogar aquilo que não presta para chegar no nosso coração. E se ele mantém você refém nos seus pensamentos ignorantes quanto à palavra de Deus, você é uma presa fácil nas mãos dele. Então, cuidado, que são sutis as armas de Satanás, são sutis as armas de nossa carne contra nossas vidas. Cuidado, cuidado. Mas graças a Deus que o Senhor nos encheu de arma para que a gente não vacile e nem caia diante da tal da tentação. Vamos ver as nossas armas diante do Senhor. Primeiro, nós temos uma arma chamada oração. Está lá em Mateus 6:13. Quando Jesus está ensinando a oração, ele fala sobre esse assunto, ele fala assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E não nos deixa cair em... Você tem orado pedindo ao Senhor para não te deixar cair em tentação? Você, quando levanta pela manhã, você coloca diante de Deus essa situação? Você está andando diante da rua, Quando você está na rua, que começa a surgir coisas no seu coração, começa a surgir possibilidades da tentação da carne, que está naquela relação de Gálatas, você ora, Senhor, não me deixa cair na tentação, Senhor. Senhor, estou sendo tentado, Senhor. Essa pessoa está me falando de uma maneira que eu estou ficando irado por dentro, mas Senhor, me guarda de pecar, irando contra ela. Livra-me de brigar com essa pessoa, Senhor, me cuida do meu coração, me livra de cair nas tentações, Senhor. Se fizermos assim, a gente não peca, a gente não cai em pecado. Então a primeira arma que nós temos é a oração. Nós temos que aprender a orar, pedindo ao Senhor para que nos livre de cair em tentação. Pedir ao Senhor, nos livre de cair em tentação, Senhor. Guarda nossas vidas. Ainda em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando Jesus apresenta aquela situação lá, que vai para o monte orar, os discípulos estão dormindo, aquela situação com aquela confusão, ali o sono era a manifestação da carne, Jesus fala para eles assim, vigiai e orai. Para o quê? Por que devemos vigiar e orar? Para que não caiamos nas tentações. Por quê? Porque o Espírito está preparado, mas a carne é? A carne é? A tentação entra pela carne. Se eu não estou vigiando e orando, eu caio em tentação. O que é vigiar? Hã? O que é vigiar? O que é vigiar? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já dei aqui, que vocês vão se relembrar. Você coloca o leite para ferver. Hã? Vigiar e orar. Como é que é vigiar, Edmar? Colocar o leite para ferver. O seu leite tem que ferver o dia inteiro. Qualquer momento ele pode derramar. Por que que invariavelmente os leites na casa das irmãs derrama? Porque ela começa a vigiar. Aí ela dá uma olhadinha e fala assim, ah, mas não começou nem dar aquela natinha ainda. E vai fazer outra coisa. Isso aqui. Aí olha de novo assim, de novo. Ah, não, agora que começou a dar aquela pelinha bem fininha, daqui a pouco ainda. E vai lá. Daqui a pouco, ah, derramou! Ah, vou ter que ir lá limpar o fogão, que confusão! Vigiai. Vigiai. Jesus ensina a vigiar. Sabe por que o leite derramou? É porque não vigiou o suficiente. É porque ficou displicente no momento que não deveria ficar. Foi num momentinho de bobeira. Não é que a irmã queria limpar o fogão. Não é porque tem mulher que é louca por limpar fogão sujo de leite. Não tem esse tipo de mulher. Não é porque as irmãs são doidas para limpar, para esfregar a tempinha, porque junto a nata terrível ali, fica até preto aquele negócio, para sair é ruim. Não é porque elas gostam disso. É porque não vigia como é que deveria vigiar. Acha que dá tempo de fazer outra coisa normalmente. E aí dá zebra. Na vida cristã é a mesma coisa. Jesus alerta. Vigiai e orai. Para quê? Para que vocês não entrem na tentação. Por quê? Porque o Espírito está preparado, mas a carne é? Eu tenho que vigiar porque a carne é? A carne é? Então devemos vigiar e orar, porque senão a gente vai cair na tentação, porque a carne é fraca, irmãos. Assim como temos que cuidar do leite para ele não derramar, temos que pensar nessas ilustrações para que a gente não vacile no nosso dia a dia. Às vezes é um momentinho de bobeira que você tropeça. Os homens, amados, eu quero que você saiba de uma coisa. Olha para aquela caixa de som ali, quem estiver olhando aqui é para aquela caixa de som. Eu te vou fazer uma pergunta, olha para aquela caixa de som. Tem jeito de você tropeçar naquela caixa de som? Tem jeito? Quem é o doido aqui que sai em cima daquela caixa de som? Não tem o doido, a gente tropeça em pequenos obstáculos na vida. São pequenos obstáculos que nos fazem cair. Olhemos para nossas vidas individuais, quais têm sido as pequenas coisas que têm servido de tentação na minha vida, Deus. Revela-me, Senhor, porque eu não quero cair. Quero vigiar, quero estar atento. Vigiai e orai, porque o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Temos que vigiar. E o diabo, o tentador, vai mandar gente para perto de você, para proporcionar a você aquilo que é a fraqueza da sua carne, para que você caia. Porque o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir O objetivo do diabo é destruir sua vida. O objetivo do diabo é roubar as coisas boas que tem na sua vida. O objetivo do diabo é te conduzir à morte eterna. Esse é o único objetivo de Satanás sobre a vida humana. Portanto, devemos vigiar, usarmos esta arma. Amados, vigiar, muitas vezes, sabe, significa o quê? Evitar de ir em alguns lugares que pode nos levar a lembrar de coisas que nós não deveríamos ou fazer coisas que não deveríamos. Muitas vezes vigiar é deixar de ir no cinema para assistir aquele filme que você nem sabe que vai passar. Vamos para o cinema? Vamos. O que vai passar? Não sei. Aí você vai querer vigiar assistindo a tela. Não tem jeito mais de vigiar. Agora é olhar e se esbaldar, pecar mesmo. Compreende? Vigiai, cuidado. Cuidado, vigiai. Vigiar muitas vezes, sabe o que é? É quando você coloca assim, www. Aquele endereço que vem após o ponto tem que ser vigiado, porque ele pode conduzir você para o inferno. Cuidado com essa internet. Cuidado com música. Tem um tal do MP3 agora que os caras colocam 500 músicas no CD e fica ouvindo bum, bum, o dia inteiro. O seu coração está se enchendo de quê? Que tipo de música você tem escutado? Amados, eu tenho me policiado desse negócio da minha liberdade de ouvir música, porque daqui a pouco estou substituindo as melodias celestiais pelas melodias carnais. E meu coração vai ser embalado por uma coisa que nunca deveria ter sido. E ele não é mais meu, é do meu pai. Vigiai. Que as músicas sejam exceção e não a regra. Vigiai. Cuidado com a tentação. Cuidado com as literaturas. Cuidado com aquilo que você está lendo. Cuidado. Tem um cânticozinho das criancinhas. Cuidado, olhinho, o que vê. Lembra desse cântico? Cantava muito quando criança. Há um Salvador no céu olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, dedinho, o que tecla. Cuidado, dedinho, o que tecla. Há um Salvador do céu olhando para você. Cuidado, dedinho, o que tecla. Cuidado, irmãos. Cuidado. Há uma verdade de Deus por trás dessas coisas. E há um inimigo de Deus por trás dessas coisas. E temos que estar com os nossos olhos abertos para que não sejamos presas fáceis, derrotados facilmente nas mãos de Satanás. Cuidemos de nossa vida pessoal. Outra coisa que Deus quer que você saiba, que você nunca é tentado além da sua força. Deus quer que todos saibam que nunca é tentado além das forças. Vamos ler comigo? 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13, diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, que pensa está em pé, cuidado para não cair. Aquele, pois, que está em pé, cuidado para não cair. Você pode estar desse jeito espiritualmente e você pode cair. Cuidado para você não cair, meu irmão. Você está em pé? Cuidado para não cair. Vamos sentar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação vem do próprio homem. Mas fiel é Deus, que não vos permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Amados, Deus é tão bom. Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, Deus é tão vencedor, tão gente boa, que Deus, além de não me tentar, além de não ter nele essa característica de tentar o homem, agora aos seus filhos, os seus discípulos, ele não permite que seja tentado além da força. Portanto, quando você estiver passando por uma tentação, em vez de você ficar com aquela de crente, galinha de Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco, você saiba que Deus não permite que você seja tentado além da sua força, se você está sendo tentado, porque Deus te deu força para vencer aquela tentação. Existe a tentação? Existe. Mas ele diz assim, muito pelo contrário. Juntamente com a tentação, vos proverá o escape, o livramento, de sorte que você consegue suportar. Porque Deus não é um Deus de derrotado, Deus é um Deus que triunfa em vitória, e ele não tem no seu time perdedor, ele só tem gente que ganha. Por isso você é um vencedor contra as tentações. Amém? Diga para você, eu sou um vencedor contra as tentações. Diga, profetiza sobre sua vida. Porque é isso que a palavra de Deus afirma. Agora vira para teu irmão, diz para teu irmão que ele vence contra as tentações. Você é um vencedor contra as tentações, porque Deus diz na palavra dele, para que possais suportar. Porque ele não quer, Júnior, que a gente caia. Ele quer que a gente vença sempre, triunfe sempre em vitória na presença dele, porque ele é um Deus vitorioso, um Deus que não sabe o que é perder, é um Deus que sempre vence. Esse é o Deus a que nós servimos, a quem amamos tanto e somos amados por ele. Aleluias! Então não podemos dar desculpa, achar que a tentação está sendo grande demais. Não podemos, você não sabe, está muito difícil para mim. Nossa, que complicação. É um mulherão que está me assediando. Larga de ser trouxa, Deus diz para a tua carne que você não é tentado acima da força. Deus te dá livramento, porque Deus não quer ver você enxovalhado de pecado. Deus te libertou, te deu uma grande salvação, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, porque dentro dele está a divina semente é Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que foi derramado em nosso coração. Não precisamos pecar, não precisamos cair diante das tentações do dia a dia, quer seja pensamento, sentimento. Não precisamos pecar. Deus nos dá o livramento necessário. Louvado seja Ele por isso. E como se não bastasse, Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim. Hebreus 2, 18 diz assim. Pois, naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Outras traduções dizem assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus socorre-nos quando estamos sendo tentados. Amados, como se não bastasse a graça divina dada por Deus em nós. Como se fosse pouco não permitir que a tentação viesse além das nossas forças. Como se fosse pouco ele profetizar sobre nós que ele nos dá graça para vencer e não cair. Ele diz que ainda nos socorre quando a gente está sendo tentado. Sabe por que Jesus quer te socorrer? Eu vou te falar por quê. Porque ele também foi tentado igual a nós. Jesus experimentou a natureza humana, essa natureza que tem vontade de fazer o que não presta. A palavra diz que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Todas as áreas da vida de Jesus foi tentado. Então quando Jesus vê um discípulo dele sendo tentado, ele se compadece e fica afinzão de pegar o discípulo pelas mãos e carregar ele no colo para que ele vença, para que ele não caia diante da tentação. Essa semana, estava na casa de minha mãe, daqui a pouco chega minha sobrinha correndo, tio, corre lá porque o Estevão está te chamando, você, tio, ele caiu. Corri lá, estava o Estevão lá de bicicleta, tinha caído, furou a perna, estava lá com a perninha. Aí, eu estava ministrando, Para os irmãos em Cacoal, Deus me deu essa ilustração. Deus é da mesma maneira. Quando está lá numa situação de dificuldade, de gravidade, Ele vem, pega a gente pelo colo e leva a gente para um lugar seguro. Porque Deus é nosso Pai. Deus nos ama. Deus se preocupa com a gente. Deus está preocupado. Deus quer que você seja vitorioso. Deus não quer que você padeça diante dessas dificuldades da vida. Porque Deus é Pai, bondoso, cuidadoso, honesto para com seus filhos. Amém, amados? Podemos aplaudir o cuidado de Deus para nossas vidas? Glorificar de todo o coração. Nos alegrar de todo o coração pelo cuidado dEle. Pelo socorro dEle. Pelo socorro dEle diante do Senhor. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreus diz, fala que nós não temos um sacerdote que não se compadeça. Ele diz que Ele se compadece de nossas fraquezas. Ele se compadece, Ele tem compaixão, se coloca no nosso lugar para que a gente possa receber dEle o socorro na hora certa, para a gente não pecar, para a gente não cair. Então, amados, quero te dizer uma coisa. A tentação está lá dentro do nosso interior. Reside na nossa carne. Está lá dentro. Presente. Cuidado. Cuidado. Fica o tempo inteiro vigilante. Tiago diz que há uma bem-aventurança na tentação. Porque quando o homem é tentado, o homem pode provar a Deus que ele o ama. Quando o homem é tentado, o homem pode dizer a Deus com a sua prática, com a sua atitude, que não prefere cair na tentação, mas prefere vencer. Prefere falar não para a tentação. Prefere falar não para o ataque da sua carne e de Satanás. Ele prefere ficar do lado de Deus. Então ele diz, bem-aventurado, bem-aventurado. Amados, a gente gosta de falar assim, bem-aventurado que é rico, bem-aventurado aquele que vai para o céu, bem-aventurado aquele que tem uma vida boa, bem-aventurado, a gente gosta desse tipo de aventurança, agora fala, bem-aventurado aqueles que são tentados, ó Deus. A gente não quer essa bem-aventurança, a gente tem que aprender que também é uma bem-aventurança, porque através da tentação, através dessa provação que vem em nossas vidas, a gente pode receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então não basta somente a gente saber que a gente vai ser tentado. A gente tem que desejar vencer a tentação, dando uma prova de amor a nosso Deus. Eu quero dar prova de amor a meu Deus sempre. Sou tentado igual a você. Sempre. Sempre tentado. Mas eu tenho pedido a meu Deus, Senhor, deixa eu vencer nas tentações. Me recordo quando me converti, minha paixão pelo meu pai tem sido tão grande que desde novo convertido, eu tenho feito uma oração ao Senhor. Senhor, se for para eu pecar, causar escândalo ao teu reino, ó Senhor, se for para eu pecar para ir para as trevas, tira minha vida antes, Senhor. Ó Senhor, não permite eu passar pelo negócio desse, Senhor. Ó Senhor, não quero, Senhor, um negócio desse na minha vida. Senhor, é melhor morrer contigo, Senhor, do que fazer ou ter que caminhar por um caminho desgraçado desse. Amados, nós temos que desejar a vitória, desejar agradar o coração do nosso amado com a nossa vida, desejar agradá-lo com as nossas atitudes diárias. Não é somente saber que a gente precisa agradar, mas desejar agradar ao Senhor. Como aquela esposa que deseja preparar casa para receber bem o marido, fazer os quitutes que ele gosta, preparar as coisas da forma que ele gosta, aquele marido que prepara as coisas que a mulher agrada, porque é uma relação de amor entre a igreja e o noivo e a igreja, e o noivo está desejoso em ver a sua noiva demonstrando o seu amor prático todos os dias. Que na hora da tentação a gente fale não para a tentação e fale sim para a vitória e para o desejo do coração do nosso amado Jesus. Amém, irmãos? Amém? Amém mesmo? Mesmo? Então tá bom. Tribulação. Isso só foi a tentação, agora vamos falar da tribulação. A tribulação, o que significa tribulação? Tribulação é aflição. Tribulação é sofrimento. Tribulação é uma tristeza dolorosa. É uma adversidade na vida. E o Senhor prometeu também, falou que a gente ia passar por essa tal das tribulações. Todos nós, não tem jeito, a gente passa pelas tribulações. Amados, Tribulação é um negócio que ninguém escolhe passar. Não, eu quero passar por ela. Não, não, não. A vida é acometida dessas surpresas que muitas vezes não são tão agradáveis, mas são surpresas que fazem parte da tribulação da vida do discípulo. Esses anos tenho passado por algumas delas. Algumas delas. Especial na vida de saúde. Dodói aqui. Complicação ali. Sai às pressas ali. A gente não escolhe passar por isso. Mas eu tenho pedido a Deus: Deus, me livra de murmurar teu nome. De querer falar para você, pleitear contigo de uma forma altiva, orgulhosa. Mas que o Senhor veja em meu coração um coração que sabe passar pela tribulação sem a murmuração, sem o descontentamento, mas passar com um coração correto. Por que que o Pai permite a gente passar pelas tribulações? Porque o Pai acha necessário para produzir mais firmeza, para produzir mais maturidade em nossos corações. Eu estava quarta-feira na minha casa, de quarta para quinta-feira, aí a campainha toca, bem cedo, as crianças tinham saído da aula, para aula naquele momento. Aí entra um discípulo do Senhor, entra o Josiane na minha casa. Olhei no olhinho dele e percebi que ele não estava muito bem. Aí, ainda de pijama, sentei com ele na minha mesa do café, e ele vira para mim e fala assim: Edmar, Deus não quis que o Murilo vivesse entre nós. A Jane abortou. Filho de 8 meses. Orando pelo filho. Desejando o filho. Preparou a casa para receber o filho. Aí daqui a pouco, a surpresa de que o Murilo tinha morrido. Quem quer passar por isso? Ninguém. Quem gostaria, quem escolheria passar por essa experiência? Ninguém. Minha pressão foi lá no teto. Segurei, ele chorou, fomos orar, chorar diante de nosso Deus. Tribulação. Olha a tribulação na vida do Josiane e da Jane. Tribulação é algo que nos causa dor. Mas é importante a gente entender que a gente vai passar por elas, para que a gente também saiba como conviver, como reagir diante das tribulações. Amado, Salmo 32 diz assim, Salmo 32:7 diz assim: Tu és meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Outra tradução diz assim: na tribulação, você é o meu esconderijo. Amados, nós temos que entender assim: Deus, eu quero ficar dentro de você no momento da tribulação. Eu preciso ficar dentro do Senhor, porque se eu ficar em qualquer outro lugar, eu não vou dar conta de passar pela tribulação e vencer. Eu vou esmorecer, Senhor. Eu vou titubear, eu vou vacilar. Então, Senhor, eu quero ficar dentro de você. Eu quero ser guardado, protegido, dentro do próprio Deus. Ele diz assim, no Salmo 37, 39, ele fala assim: Vem do Senhor a salvação dos justos, e Ele é a sua força no dia da tribulação. Então, só Deus para nos fortalecer. Deus diz que nos fortalece no dia da tribulação. Então a primeira pessoa que está preocupada em nos guardar e proteger é o próprio Deus. Ele quer, ele tem desejo, ele tem prazer de te guardar, de preservar você no dia da tribulação, no dia da angústia, porque ele é bom. Agora, por que que é importante a gente saber da tribulação? Porque Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições. Jesus falou que no mundo a gente vai passar por aflição. Tribulação é aflição. é sentimento de dor. E no mundo nós vamos passar por aflição. E Jesus disse assim: tende bom, tende o quê? Tende o quê? Quando você estiver passando por uma tribulação, Deus quer que você tenha o quê? Bom ânimo. Muitos têm traduzido esse texto, mas tenha bom desânimo. Porque você encontra de gente querendo falar que está desanimado, mas eu estou desanimado. Jesus falou, tem que estar animado, tenha bom ânimo, um ânimo bom, não um ânimo mau. Amados, cuidado com o momento de tribulação, cuidado com o momento de dor, cuidado com aqueles que dizem assim, estou desanimado. Ah, tem muita gente que acha que está desanimado igual eu. Cuidado, cuidado, se você é uma pessoa que está assim, cuidado. Jesus chama você, tenha bom ânimo. Ele não fala para você ter mau ânimo, ou ter desânimo. Ele te chama para outro ambiente, para outro lugar. Nós vivemos no mundo do mau ânimo, do desânimo. E Deus quer que nós olhemos do outro lado, para que nós não entremos nessa experiência da tribulação com o coração equivocado. No capítulo 2, versículo 18 de Coríntios, Paulo fala assim: não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, de tal maneira que até da vida desesperamos. Paulo passou por uma experiência de tribulação tão grande que até da vida ele se desesperou. O cara ficou numa situação extrema de tribulação. Então Jesus falou que a gente passa por aflição. Você vê Paulo passando por aflição. Agora nós temos que aprender com esses homens que venceram diante das tribulações, que venceram diante das ocasiões inoportunas da vida. Como é que eu devo encarar a tribulação? Como que Deus espera que encaremos a tribulação em nossa vida? Primeira coisa, com perseverança. Porque se tem uma coisa que quer causar o desânimo, a desistência em nós, é a tribulação. Quando você começa a passar por dificuldade, ou vontade que dá de desanimar, jogar tudo para cima. Por isso a Bíblia ensina o que deve acontecer. Vamos ler lá. Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A glória é na tribulação, irmãos, está vendo? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Nós temos que passar com perseverança. Amados, sabe por que nós temos que olhar para isso? Eu vou dizer para vocês por quê. Eu tinha recém chegado daquela situação tão complicada que eu tive na Bahia, de desmaio e de pressão que foi lá para cima, e um monte de exame, médico falando que eu tenho que ficar parado, cuidado, você não vai morrer daqui a pouco. Dá um intervalo de não sei quantos dias, minha esposa cai doente. Eu tenho que sair daqui às pressas, correndo para Goiânia, ficando 20 e tantos dias lá, papapá. Tribulação, tribulação. E nesses momentos de tribulação tem um monte de Pedro que se aproxima na vida da gente. Mas o Pedro, sabe qual Pedro? Aquele Pedro antes do Espírito Santo. Lembra quando Jesus estava passando pelo momento de tribulação na vida dele, que ele ia ter que enfrentar a cruz do Calvário? Lembra que quando Jesus precisava passar pelo Calvário, pela dor da morte, aí apareceu um Pedro com os conselhos, todo bonzinho para Jesus. Tenha pena de ti mesmo, Jesus. Não precisa de morrer assim, não. Quantas vezes, quando nós estamos passando por tribulação, por dificuldade, o diabo apresenta uns pedrinhos na vida da gente. E esse povo é muito radical, rapaz, sai daí. Não precisa passar por tudo isso não, rapaz, não precisa aplicar essas coisas na sua vida não. Hã? Quantos Pedros se levantam por aí, tentando nos desviar, como Pedro tentou desviar Jesus do objetivo, do alvo. Cuidado. Faça como Jesus fez. Arreda-te, Satanás. Arreda-te. Vocês acham que o Edmar não passa por essa tribulação, não passa por essa possibilidade? Hã? Será que não vem aqueles pensamentos assim, rapaz, você é pastor, Deus, você acha que Deus podia deixar você passar por isso, rapaz? Olha, você faz para ele, olha essa vida no reino. Olha, se desconfia, diabo, cala sua boca. Eu não tenho nada de bom. Sabe o que o Edmar tinha de bom? Nada. Sabe o que eu tenho de bom hoje? Jesus. Tudo que eu tenho de bom é Cristo. Nada mais do que Cristo. Por que agora abrir a boca para reclamar? Tira Jesus de minha vida. O que sobra? Nada. Só porcaria, miséria, morte. Amados, perseverança na tribulação. O Eduardo, um amigo nosso, pastor presbítero lá em Salvador, falou assim: aprenda a chupar sua patinha de caranguejo. Sabe o que é isso? Sabe quem chupa patinha de caranguejo? Assim, ó. Aprenda a chorar. Aprenda a chorar a sua dor. Hã? Em vez de ficar reclamando pros outros, ó. A dia de Deus. Ô, Senhor, cura Eliane. Ô, Deus, não deixa eu ficar vivo agora, não. Ai, ai, ai. Vai chorar diante de Deus. Vai diante do Pai. Vai para os pés do Senhor. Com perseverança. Com perseverança. Não tenta passar o seu problema para o irmão, como se o irmão vai dar conta de vencer por você. Deus espera que você vença. Porque Deus te capacita para vencer. Nas tribulações da vida. Então, de novo, eu falo, cuidado. Cuidado. Cuidado com aqueles que estão falando para você que os negócios estão difíceis, que tem lugar mais fácil por aí. Cuidado, tem uns Pedro por aí na vida. Tem que ter cuidado. Esse povo aí complica a nossa vida. Esse povo é muito rígido, eles cobram demais. Hã? Fala para as menininhas por aí, ó. Cuidado, irmã. Se não bastasse a perseverança, tem que ter a paciência. Romanos 12, 12, fala assim: regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverante na oração. Na tribulação, eu tenho que ter paciência. Sabe por quê, amados? Porque na tribulação você é tentado para que as coisas passem mais rápido possível, porque a gente não gosta muito da dor. A gente quer sentir o mínimo de dor possível. Então a gente começa a ver que a tribulação está se estendendo, a dor está se estendendo. A gente começa a ficar agoniado, avexado, querendo que os negócios passem logo, para que aquela ocasião inoportuna passe de nossa vida. Cuidado na tribulação, seja paciente. Sede paciente na tribulação. Se o apóstolo fala para sermos pacientes, porque o contrário é verdadeiro, a carne é impaciente na tribulação. Está orando para o seu marido se converter? Seja paciente. Está orando pelo novo emprego? Seja paciente. Seja paciente. Não impaciente. Compreendeu? Temos que passar com alegria no coração. Temos que passar com alegria no coração. Paulo falou em 2 Coríntios 7:4 que ele sentia grandemente confortado e transbordante de júbilo nas suas tribulações. Amados, olha, você achar que a tribulação é um negócio de conforto, é uma coisa que nós precisamos aprender. E ele fala assim: me sinto grandemente confortado e cheio de grande alegria nas minhas tribulações. A gente precisa reaprender. Esse negócio dessa vida, dessa qualidade de vida, não gosta de deixar a gente bem nas tribulações, não. A gente fica muito impaciente. Sem alegria, começando a ficar triste. Você encontra com o irmão que está passando por tribulação. E aí, irmão, como é que você está? Estou mal. Ô, queridão, o que está acontecendo? Ih, rapaz, está dando um monte de coisa errada na minha vida. Não consegue ser alegre. Porque ele está seguindo por circunstâncias, não por Deus. Jesus está sempre bem, irmãos. O Jesus que habita na gente está sempre bem, está sempre enriquecido. Jesus está sempre para cima. Jesus é muito bom, muito bom. Agora o olho do coração começa a ficar fechado, você consegue só enxergar com seus dois olhos humanos, aí vai estar tudo mal. As tribulações começam a apertar a sua vida. Cuidado, cuidado, cuidado. Deus consola-nos nas tribulações. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz assim: Deus nos conforta, nos consola em toda nossa tribulação. Deus nos consola em toda tribulação. Amados, quando você passar por qualquer situação de tribulação, saiba que Deus quer te consolar, Deus quer te confortar. Estávamos lá em Goiânia passando por uma grande tribulação com a saúde de minha esposa e Deus nos consolando com um monte de recadinho no celular. Irmãos mandando mensagenzinha: estamos orando, estamos preocupados, Jesus é a vitória, nós vamos nos alegrar, vamos chegar aqui, nós vamos festar a vitória de Deus. Deus está sempre nos consolando, sempre nos consolando. Por isso, quando alguém chegar perto de você todo para baixo, não aceita aquela situação complicada, consola, levanta o irmão. mostra para ele, abre os olhos dele, mostra que ele está olhando para o lugar errado, mostra para ele que Deus está consolando ele, que Deus quer que ele vença, que Deus está tomando ele pelas mãos, que ele nunca está sozinho naquele negócio. Então, amados, Deus nos consola na nossa tribulação. Deus nos consola na nossa tribulação. Quero terminar esse ponto falando em lendo em Romanos com vocês, capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 35. Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Quem pode te separar do amor de Deus? Hã? O que pode nos separar do amor de Deus, irmãos? Alguma coisa pode nos separar? Alguma coisa pode nos separar? Vamos ler a relação que Paulo dá? Ele fala assim, ó: será a tribulação? A angústia? Perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Quantos desistem quando passam por esta experiência? Quantos se separam do amor de Deus quando estão passando por uma tribulação? Quantos eu tenho visto se separando? Essa semana encontrei com um discípulo querido do nosso coração, passando por uma tribulação terrível da vida, desistiu de Deus, desistiu da fé. Encontrei com ele, abracei ele, ele se derramou em lágrimas falando que eu preciso de vocês, estou muito difícil minha vida, porque na hora da tribulação separou-se do amor de Deus. O que pode separar você do amor de Deus? O que tem te separado do amor de Deus? Não fisicamente, estou falando lá dentro de você. O que é que acontece na sua vida que tem o poder de te enfraquecer em Deus? Que tipo de tribulação faz isso com você? Cuidado. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Porque Deus promete-nos a vitória no versículo 36 e 37, diz assim, como está escrito: por amor de ti fomos entregue à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas, em todas estas coisas, somos mais, em que nós somos mais do que vencedores? Também na tribulação. Vira para o seu irmão e diz assim, você é mais do que vencedor na tribulação. Vira para o teu irmão do outro lado agora e fala para ele. Vira para você e diz para você mesma: eu sou mais do que vencedor nas minhas tribulações. Eu sou mais do que vencedor. Porque a palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por todas estas coisas eu sou mais. Eu posso passar por angústias vencendo. Eu posso passar pelas aflições vencendo. Eu posso passar pelas dores vencendo. Porque por todas essas coisas Deus diz, eu sou mais do que vencedor. Amém, irmãos? Amém? Quantas tribulações a gente passa no casamento, não é verdade? Quantas tribulações a gente passa com os filhos? Quantas tribulações a gente passa no trabalho? Quantas tribulações a gente passa com as empresas que a gente tem? Quantas tribulações que os empregados passam com o patrão? Quantas tribulações a gente passa nessa vida? E Deus vira para todos nós nessa noite e diz assim, mas por todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Amém? Aleluias! Você é vencedor, fique em pé então comigo. Vamos cantar com ousadia esse cântico, vitória, vitória. Porque ao Senhor pertence a vitória. E o Senhor está dizendo a todos nós que nós somos vencedores nele. Nele nós vencemos a tribulação. Nele nós vencemos a tentação. Porque ele é fiel, ele nos promete a vitória. Hoje em Jesus, eu sou mais do que vencedor.
Vitória, vitória ao Senhor pertence a vitória. Vitória, vitória ao Senhor pertence a vitória. E hoje em Jesus, através do seu amor, triunfo mais vencedores. Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. E hoje em Jesus, através do seu amor, triunfo antes mais vencedor.
Vitória,
vitória, vitória ao Senhor pertence a vitória. Vitória, vitória. vitória, ao Senhor pertence a vitória.
Hoje em Jesus, através do seu amor, somos muito mais que vencedores.
Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo. Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo.
Meio dele,
mais que vencedor,
para reinar, reina em vida,
dores,
contra bem,
mais que vencedor, mais que vencedor,
contra o diabo,
mais que vencedores,
contra a carne,
contra a carne,
mais que vencedor,
contra o pecado. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória.
E hoje em Jesus, através do seu amor, somos muito mais que vencedores.
Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo.
Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo.
E hoje em Jesus, através do seu amor, triunfante. Contra o diabo,
mais que vencedor.
Contra o mundo,
mais que vencedor.
Contra a carne,
mais que vencedor.
Contra o pecado,
mais que vencedor.
Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória. Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória.
E hoje em Jesus, através do seu amor, somos muito mais que vencedores.
Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo.
Triunfo, triunfo, Deus nos faz andar em triunfo.
E hoje em Jesus, através do seu amor, triunfantes mais que vencedores.
Vitória,
vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória.
Vitória, vitória, ao Senhor pertence a vitória.